Nós estamos de volta com o Estação CBN e agora a gente retorna com a nossa rodada de entrevistas. O Estação CBN está conversando com autoridades, com parlamentares, fazendo um balanço das ações deste ano. Hoje a gente está recebendo o prefeito de Macapá, doutor Furlan, do Partido Podemos. Prefeito, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati, bom dia, Salgado, bom dia a todos da bancada e um bom dia muito especial aos seus ouvintes.
A gente começa então falando de saúde, né? Na sua gestão, o senhor adotou várias medidas, reformas, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, e também atuação com relação à gestão, zerar filas. E que deu, o que foi possível fazer, por exemplo, em 2023, para avançar nesse atendimento à população?
Verdade, nós criamos o programa Saúde para Todos. E esse programa ele teve várias vertentes. A intensificação da reestruturação física das nossas unidades. Nós entregamos 5 unidades novas, ampliamos unidades já existentes. Recentemente criamos a primeira unidade de pronto atendimento do município de Macapá, sob gestão municipal, que é a UPA Buritizal, aqui próximo. Também intensificamos os serviços de média complexidade no Centro de Especialidades do Dr. Papaléu Paz. Hoje nós temos lá tomografia computadorizada de livre demanda. As pessoas chegam lá com seu pedido e se o exame for sem contraste, já fazem de imediato. Se for um exame contrastado, aí precisa de um preparo e esse exame é agendado. Além disso, nós temos os prontos atendimentos nas nossas unidades, né? Nós temos 4 unidades onde a gente tem pronto atendimento odontológico também. Isso fez uma diferença muito grande na vida das pessoas. Perpétuo Socorro, Fazendinha, Mar Abaixo e no próprio Lélio. Ampliamos as unidades. Vamos inaugurar no início do ano o primeiro Instituto Municipal de Pediatria ali na área que era a subprefeitura da Zona Norte. O prédio já está pronto, os equipamentos sendo comprados e nós estamos trabalhando, nesse caso com a ajuda do deputado federal Vinícius Gurgel, a liberação do custeio, que é uma unidade de 45 leitos. E além disso, no início de janeiro nós vamos fazer a licitação do hospital municipal. Está tudo pronto, data marcada, salvo engano, dia 9 de janeiro, nós vamos ter a licitação do Hospital Municipal, Hospital Maternidade Municipal, que com certeza isso vai ser um passo imenso dentro da saúde do município de Macapá. Tivemos questões muito importantes, como o avanço no diagnóstico das pessoas com transtorno do espectro autista, foi a programação do Te Atendemos, em 6 ou 7 edições, dentro do Papaléu Paz, onde as crianças e os adolescentes já saíam com o diagnóstico, isso possibilita avançar nas suas terapias. Então a gente acredita que a saúde realmente de Macapá avançou muito, tanto na questão estrutural, na reestruturação da sua rede física como um todo, avançamos na oferta de novos serviços e na valorização do profissional, com o aumento salarial, o pagamento agora do piso da enfermagem. Quando o governo federal fez o repasse, Macapá de imediato fez esse repasse do piso salarial, está fazendo, vai fazer agora, nessa semana deve anunciar o de dezembro, né, esse repasse do mês de dezembro, e também vários outros aspectos, como a lei do auxílio jaleco, que encaminhamos para a Câmara, está sendo preparado para votar, aprovar e pagar até o final do ano.
Salgado Neto também está aqui no estúdio, participando com a gente dessa entrevista. Para você que está chegando agora, estamos recebendo o prefeito de Macapá, doutor Furlan, fazendo aí um balanço desse ano. Bom dia, Salgado.
Bom dia, Tati. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Salgado.
Eu queria aproveitar essa entrevista aqui para mencionar algumas coisas que são, digamos, são diferentes para Macapá. Uma o senhor já mencionou, né, que é a capital saindo do atendimento de saúde do básico para atender também em média complexidade. E aí, um outro ponto, fugindo um pouco do tema, é sobre mobilidade urbana.
Certo.
A sua gestão ela ficou muito forte com a implantação de sistemas binários, mudando o trânsito de Macapá para uma rotina que já existia. E isso a população vê bem, inclusive. O trânsito fluiu melhor. Talvez, e o senhor tem, digamos, o senhor navega com conforto na aceitação da população. O senhor considera que a primeira vez que o senhor, digamos, recebeu uma crítica foi lá na, agora nessa, para a obra da Sérgio Arruda, e que teve que fechar por lá pelo Pantanal?
Não, na verdade, tudo que muda um pouco a rotina das pessoas causa algum transtorno, mesmo que temporário. É importante dizer que, além da decisão de mudar a Sérgio Arruda, fazer uma nova ponte, uma ponte mais plana, uma ponte com quatro pistas de rolamento, isso se deve também em virtude do risco que aquelas cabeceiras já apresentavam à população. As imagens daqueles grampos segurando...
Tiveram que ser grampeados.
Justamente. A ponte, aquilo realmente choca. E enquanto gestor, não posso achar que está tudo bem, que aquilo ali está certo e vai continuar. As críticas, elas não ocorrem no sentido de que é algo ruim. Não, é porque muda um pouco, causa um transtorno, mas as obras estão avançando muito bem. Toda a parte de viga, de concreto, foi feita antes de derrubar a ponte. A ponte já foi completamente demolida. As 27 vigas já estão concretadas, ou seja, nós não vamos concretar as vigas agora para fazer a ponte. Elas já estão concretadas, estão ali no nosso canteiro da Praça do Barão, que é um canteiro do ProTransporte 2. Esta semana, os técnicos já chegam para fazer a protensão da viga. O que é isso? É aquela tensionada da viga. O concreto, ele é elástico, ele é dinâmico, precisa para suportar o peso, e a obra está dentro do cronograma. Então, a gente não vê como crítica, a gente vê realmente como algo que necessário acontecer e que no prazo a ponte será entregue.
Prefeito, transporte público, esse foi um assunto que mexeu muito ao longo do ano, tanto com as autoridades quanto com a população que utiliza o serviço em toda a capital. Como é que tá os avanços para melhorar o transporte público?
Isso, a prefeitura tem enfrentado esse problema de frente, nunca negou para a população. Fizemos uma primeira licitação, essa licitação foi barrada, a segunda está judicializada. Nós temos um credenciamento aberto, uma das empresas se credenciou para trazer 30 ônibus, só trouxe 6 ônibus, e tem uma outra agora que deve chegar com 35 ônibus. A prefeitura tem garantido o subsídio para as empresas, né? Nós já investimos mais de 4,1 milhões de reais. A tarifa não aumentou nos 3 anos da nossa gestão, é uma tarifa que permanece ainda a R$ 3,70, e a gente espera que no final desse ano, início do ano que vem, a gente tenha boas notícias para a população de uma frota aumentada de ônibus.
Prefeito, e qual a sua expectativa para a conclusão desse processo de licitação para autotransporte?
O processo está judicializado. Uma das empresas alega que venceu, não apresentou a documentação no prazo esperado, mas está tentando judicialmente apresentar. Perfeito. Está tentando judicialmente apresentar essa documentação para poder trazer os ônibus. Da nossa parte, havendo a entrega da documentação, porque nós não podemos mexer num certame licitatório, sendo dado como vencedor, entregar os ônibus e trabalhar um transporte melhor.
A passagem, quando tudo isso estiver finalizado, os novos ônibus estiverem circulando, passagens devem sofrer reajuste?
A gente depende dos ônibus novos chegarem, depende de estudo, depende da capacidade da prefeitura pagar o subsídio, mas sempre com muito diálogo e sempre conversando com a população da necessidade imediata ou daqui a um tempo de aumento da passagem. No momento não existe essa projeção de aumentar a passagem de ônibus.
Prefeito, na educação, quando o Brasil nesse ano começou a ver invasões de escolas, fatos em escolas começarem a acontecer pelo Brasil, a gestão municipal aqui criou o botão de alerta nas escolas municipais. Fale um pouco sobre isso.
Eu acredito que isso tenha sido um diferencial da gestão. Logo que aconteceram aqueles ataques lá para o sul do país, também nos Estados Unidos, nós de imediato mandamos a guarda de volta para as escolas, né? Antes disso, a prefeitura voltou com os vigias para a escola. Isso foi uma decisão, são 250 pais de família que voltaram a ter um trabalho fazendo a vigilância patrimonial. Com o início dos ataques, a guarda voltou e a prefeitura ainda avançou criando o botão de alerta escolar dentro de um sistema que já existia dentro da escola, que é o sistema pedagógico, educacional, que cada professor tem acesso, da carteira escolar, né, da caderneta escolar, perdão, anotando o desempenho dos alunos. Através de uma senha própria do professor, aí você consegue identificar quem fez o contato, quem chamou a guarda. Todos os professores e diretores passaram a ter acesso a esse sistema e, em algum caso suspeito, mandava uma mensagem. A mensagem chegava na central da guarda com nome do professor, horário e escola. Muito simples. E aí a guarda se dirigia para lá. Importante dizer que esse sistema foi utilizado, salvo engano, apenas uma única vez, né? Que foi aquela vez que ficou até famosa, que uma criança chegou na escola, o professor percebeu e tinha uma faca ou alguma coisa, uma arma branca dentro da mochila dessa criança. A criança apenas serviu, entre aspas, assim, né, de mula para levar isso para dentro da escola. Alguém iria pegar e a guarda foi lá, encaminhou depois para a delegacia e fez o que tinha que fazer. Ou seja, um sistema que a gente não queria que fosse utilizado, porque cada vez que é utilizado é uma situação de perigo, mas na única vez que foi utilizado deu certo, mostrando que a gente pode tomar às vezes uma decisão sem muito recurso e essa decisão atingir grandes proporções. São grandes decisões sem grandes investimentos que trazem grandes resultados.
Prefeito, obras são pelo menos 60 estruturantes em toda a capital. E também plano de mobilidade urbana. Como é que o senhor fecha 2023 com relação a isso?
Verdade, o maior plano de mobilidade urbana na cidade de Macapá, de toda a história, com frentes que servem a toda a cidade, como os 7 binários, garantindo uma mobilidade urbana melhor, uma fluidez do trânsito, e também frente de asfalto, com asfalto, com bloquete, dentro dos bairros, que é importante também para garantir que a pessoa consiga sair da sua casa sem pisar na poeira, sem pisar na lama. Então, a gente já tem em torno de 174 quilômetros de pavimentação e asfalto, 13 de bloquete, 47 quilômetros.
Já concluído.
Já concluído nesses 3 anos. Uhum. A nossa meta de governo, que foi apresentado no nosso plano, é uma meta de 200 quilômetros. Nós já estamos praticamente concluindo com 3 anos de gestão. E a ideia realmente é continuar com essas frentes, avançar cada vez mais. A gente tem um período, as chuvas já começaram, aí nesse período de chuvas há uma diminuição da velocidade de execução, mas a gente está trabalhando, continua. E as obras civis também. Nós temos hoje 8 escolas sendo reformadas, uma sendo reconstruída. Nós temos ainda 2 UBSs sendo ampliadas, UBS Carapanatuba, a UBS do Coração. Nós temos obras na assistência social, nós temos os nossos grandes cartões postais que a gente quer começar a entregar a partir de janeiro, o Parque Meio do Mundo, que vai ser o maior parque da cidade, com 58 mil metros quadrados de obra ali na frente do Zerão, do Marco Zero. Atravessando a rua, nós temos a Praça dos Povos do Meio do Mundo, já tem um monumento, uma escultura sendo feita ali em homenagem aos 4 povos que construíram Macapá: a mulher negra, a mulher indígena, o caboclo, o ribeirinho. Nós temos a Rampa do Açaí, a nova Rampa do Açaí, ou o Porto do Açaí. Nós estamos fazendo, revitalizando todo o complexo do Araxá. A primeira etapa esportiva foi entregue e semana que vem a gente entrega já a revitalização de todos os restaurantes, um grande cartão postal da cidade que será entregue para a sociedade novamente. A Jaci Barata, que graças a Deus foi destravada a obra, tivemos um problema muito sério no convênio, foi destravado. Então tem muita coisa acontecendo em Macapá e isso tem aumentado muito a geração de emprego e de renda. Então essas obras estão sendo entregues. Toda semana vocês percebem, a gente tem ou uma ordem de serviço ou uma entrega. Hoje nós vamos dar ordem de serviço do Complexo Esportivo da Praça da Conceição. A Prefeitura já revitalizou, reformou a arena. A arena já foi até sede da Copa do Mundo Marcílio Dias, que a Rede Amazônica cobriu, né? Foi parceira. E agora nós vamos para a praça. Então tem muita coisa acontecendo, muitas obras, e a gente quer continuar nesse ritmo.
Prefeito, eu volto naquela questão de que o que, que a população percebe, né? Antigamente ficava na cabeça de que serviço da prefeitura era a coleta de lixo, quando atrasava dava problema, todo mundo percebia. O asfalto que não tinha uma boa pavimentação e tudo mais. E aí hoje a gente consegue perceber que tem muitos serviços, tem muito o braço da gestão municipal em vários serviços. Um deles agora é o investimento em agricultura. Macapá fez exportação, inclusive, de soja para a Guiana Francesa. Fale um pouco sobre esse setor.
Verdade. Esse setor tem crescido muito. Quando nós chegamos na gestão, recebemos a informação que a prefeitura não era responsável por isso. Mas aí a gente foi se aprofundando, né, fez os estudos necessários e a prefeitura pode sim licenciar. Pode licenciar 300 hectares para pessoa física, 500 hectares para pessoa jurídica, sem supressão vegetal, que é uma competência apenas do Estado. Mas a prefeitura já licenciou mais de 18 mil hectares, tanto para agricultura em larga escala quanto para agricultura familiar. E além disso, tem avançado nas licenças coletivas para áreas quilombolas e de múltiplas finalidades. Numa mesma licença, que é totalmente gratuita na prefeitura, o agricultor ele sai com 20 atividades, 25 atividades que ele pode fazer. Uhum. Isso é desburocratizar a vida dessas pessoas, dar acesso ao crédito, é fazer com que ele tenha aquele seu pedacinho de terra e tenha legalidade para a produção. Isso a gente tem que agradecer muito ao secretário de Meio Ambiente, Dr. Valcimar Vulli, que é um juiz de direito aposentado, especialista em direito ambiental, que tem feito uma verdadeira revolução no município, e o secretário Fleury também na agricultura. Então a gente tem avançado muito. Um outro exemplo é o ProAves, que leva a pecuária de frangos para dentro das famílias, toda a família consegue. No Pacuí, né? Começou no Pacuí e depois se espalhou, né? Hoje nós estamos indo para a sétima etapa do ProAves. Em cada etapa, 20 famílias recebem 100 aves, bebedouro, comedouro, vacina, ração e o acompanhamento técnico. E isso é fácil, porque criar frangos com acompanhamento, você cria um espaço de 3x3 num galinheiro preparado e acompanhado pelos técnicos, você consegue avançar.
Projetos para o ano que vem, prefeito?
Para o ano que vem nós temos as entregas, como eu falei, né, dessas obras, dessas 60 obras que estão em execução. Nós temos a licitação do hospital e da maternidade. Nós não vamos conseguir entregar em um ano, mas a gente quer iniciar, quer correr com isso. Nós temos a continuidade das pavimentações, as interligações de bairros que tem sido uma política que tem dado muito certo. Nós fizemos Aníbal Barcelos, facilitou a vida das pessoas, fizemos ali a interligação Congóis-Herão, né, a interligação Idebrando Gurgel, e estamos fazendo agora a interligação do Brasil Novo com o Sol Nascente, criando um novo eixo de crescimento ali na Zona Norte. Então tem muita coisa para fazer, tem muitas obras, e a Prefeitura de Macapá quer isso, quer estar gerando emprego, gerando renda, avançando e, como eu sempre digo, buscando a felicidade do povo. Eu defendo que o povo tem hora de trabalhar, tem hora de se divertir, tem hora de ir para a igreja, tem hora de fazer tudo. E nossa cidade é uma capital. Ela merece ter tudo que as outras capitais têm.
Ó, a gente conversou com o prefeito de Macapá, Dr. Furlan. Obrigada pelas informações. Bom dia para o senhor.
Obrigado, prefeito.
Muito obrigado, bom dia e bom programa.